minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe sua semana, que você possa ter a sua trajetória marcada pela fé. Amém? Cheias de vitória para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Gostaria de estar meditando com vocês Marcos capítulo 1, versículos 29 a 31, quando fala sobre a cura da sogra de Pedro. Nós estaremos lendo esses versículos, logo mais estaremos orando e em seguida meditando. Amém?
Olha como chora o meu coração.
Nos diz assim o texto: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximaram-se e o Senhor tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Amém? Vamos orar e vamos logo meditar. Pai, mais uma vez, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos e bendizemos, Pai. É tão bom saber, Senhor, que o Senhor nos vê mesmo quando ninguém nos vê, Pai. E mesmo quando alguém nos vê, baseado nos nossos erros, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, o Senhor não nos olha dessa forma, pois o Senhor nos olha através do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Por isso, Senhor, o Senhor nos ensina também a sermos misericordiosos uns com os outros, Pai, porque nisto o Senhor se alegra, Pai, já que o Senhor vê o mesmo Espírito que estava sobre o teu Filho, o Senhor Jesus, que não veio para julgar, não veio para condenar, mas veio para salvar, Senhor, todo aquele que, se vendo perdido, clama a ti e recebe e aceita a tua mão estendida de amor, de graça e misericórdia. Por isso, Senhor, nós queremos sim viver uma vida, Pai, em uma intimidade com o Senhor, através da nossa oração, através, Senhor, da meditação da tua palavra, através, Senhor, da intimidade, Senhor, no teu Espírito, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos, Pai, que o Senhor olhe para nós e veja em nós, Pai, o mesmo que o Senhor viu naqueles discípulos que, apesar de terem tantas coisas para serem mudadas na vida deles, o Senhor viu algo, Senhor, de essencial ali, um desejo muito forte, um desejo muito grande, muito sincero e verdadeiro, Pai, de ser bênção na vida das pessoas, um desejo de agradar ao Senhor, um desejo, Pai, de se entregar ao Senhor, um desejo, Senhor, de deixar tudo para trás e seguir o Senhor Jesus Cristo, mesmo uma hora ou outra caindo, mas sempre se levantando na força do teu amor, da tua graça e misericórdia. Por isso, Pai, nós reconhecemos diante de ti a nossa incapacidade natural, a nossa fraqueza, Senhor, e como aquele homem orou para ti pedindo que o Senhor o ajudasse na sua fraqueza, nós também fazemos o mesmo, Pai. Nós te pedimos ajuda no Senhor na nossa fraqueza e leva-nos, Senhor, a viver, Senhor, cada dia mais unido a ti, Pai, cada dia mais, Senhor, no seio da tua igreja, vivendo, Senhor, na comunhão, no amor, sempre, Senhor, perdoando, sempre, Senhor, compreendendo, sempre, Senhor, entregando a ti todas as dificuldades que nós temos, porque o Senhor é um Deus que nos vê no oculto, o Senhor é um Deus que nos vê, nos reconhece no secreto, Senhor, e por isso nós te adoramos, Pai. Realmente não temos nada de nós mesmos para oferecer, Pai, para os outros, Mas como Pedro disse, Senhor, em relação àquele homem, Senhor, que era sempre colocado no templo ali para pedir esmolas, ele esperando receber de Pedro e de João algum dinheiro, Senhor, algum mísero dinheiro. Pedro, olhando, fitando os olhos nele, disse: olha para nós, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Que esse mesmo poder, Pai, que esta mesma graça, que essa mesma misericórdia, Senhor, seja sobre a nossa vida, e assim, Pai, a manifestação do teu poder, da tua graça, do teu amor, da tua bondade, Senhor, seja sobre todos aqueles que o Senhor nos levar, Pai, a estar ministrando vida e vida de verdade. Por isso, fala conosco, Senhor, é em nome de Jesus que nós te pedimos. Também te pedimos, perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, nossas prevaricações, cada momento que temos desagradado o Senhor, Pai, seja por palavras, pensamentos, sentimentos ou atitudes, perdoa-nos, Senhor, e assim como é bom ser perdoado pelo Senhor. É bom, Senhor, ter mais uma chance contigo. Nós também, em nome de Jesus, oferecemos o mesmo, Pai. Perdão a todo aquele que, de alguma forma, pode nos ter ofendido, Pai. Para que o teu inimigo não vença nem sobre nós, nem sobre nenhum dos nossos irmãos. Pois nós não nos alegramos, Pai, com o inferno enchendo, mas sim, como o Senhor Jesus Cristo diz, que há festa no céu, quando os pecadores reconhecem seus pecados, se voltam para ti e recebem de ti a graça, a vida e a misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, também te pedimos, venha nos lavar, nos purificar, nos santificar, Pai. Senhor, lava o nosso corpo, as nossas vestes espirituais. Também, Senhor, purifica o nosso coração, a nossa alma, para que os teus desejos estejam abundantes na nossa alma, Senhor. E também te pedimos, Pai, que com o teu Espírito Santo, Pai, endireita, Senhor, o nosso espírito, se caso nós estivermos, Senhor, julgando de forma errada, entendendo as coisas de forma errada, Senhor, pegando direção errada, Pai, por causa da falta, Senhor, de um entendimento espiritual. Então purifica-nos e santifica-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém, Senhor. Graças a Deus, irmãos. Então aqui, algo que parece simples em nenhum sentido, mas que com certeza ainda assim foi registrado para que nós aprendamos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Amém? Então nos diz o seguinte o texto: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Né? Então, quando diz saindo da sinagoga, Marcos está dizendo que quando Jesus tinha acabado de realizar aquela libertação naquele homem que era endemoniado, que tinha ido para a igreja ali, ou seja, para a sinagoga, agora Jesus sai de lá e vai direto para a casa de Tiago e João. Tiago e João eram irmãos. Na verdade, eles eram conhecidos como filhos do trovão, né? Devido à sua natureza briguenta, explosiva, sua natureza assim, intolerante, na verdade. Mas graças a Deus, irmãos, que todo aquele que reconhecendo seu pecado, reconhecendo a sua iniquidade, a sua necessidade de ser semelhante ao Senhor Jesus, né? De agir conforme a vontade do Senhor, todo aquele que ora, pede ao Senhor, o Senhor com certeza atende, irmãos. Por isso, o que basta a nós é que, crendo, nós possamos orar, pedir, meditar na palavra, está sempre nos lavando através da palavra do Senhor, e assim a obra do Espírito Santo vai acontecendo. Quando menos se espera, você realmente percebe. Quando você olha para trás e vê como você era, você começa a ver quão maravilhoso e quantas maravilhas fez o Senhor na sua vida. E por isso você se torna um testemunho verdadeiro e esperança para todos aqueles que realmente, muitas vezes olhando para si mesmos, se veem tão fracassados por tantas derrotas, que não acreditam mais em si mesmos, mas que porque eles abrem o coração para o Senhor, eles aceitam a palavra do Senhor, se voltam para o Senhor os atende com misericórdia, com graça e amor. Amém? Então, o dia a dia de Jesus ali era bastante ocupado, né? Cheio de coisas ali para fazer. Afinal de contas, tratava-se do trabalho do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para salvar, ele veio para redimir, ele veio para dar visão aos cegos, curar os enfermos e, acima de tudo, veio para ensinar o reino de Deus, como se viver já no reino de Deus a partir aqui da terra. Então, sai da sinagoga e aí vai para ali a casa de Tiago, aliás, desculpa, vai com Tiago e João diretamente para a casa de André. Uma coisa que podemos aprender aqui, irmãos, é que é tão importante quando a gente faz o que tem que fazer logo. Porque muitas vezes a gente enrola tanto para fazer as coisas e nisso daí, irmãos, entra a preguiça, entra o desânimo e nós acabamos por sentir que nós perdemos tanto tempo, né? Que muitas vezes o nosso dia a dia fica tão perdido, a gente fica tão perdido no dia a dia, sabe? Então, para mim, eu vi aqui que Jesus sai da sinagoga com Tiago e João, ou seja, fala de comunhão, fala de estar ligados, né, em comunhão, né, porque nós sozinhos não somos tão fortes, né, e não podemos fazer um trabalho tão bem melhor do que quando estamos com dois ou três ou mais, né. Então, aí eles saem de lá e vão diretamente para a casa de André, ou seja, eles não se distraem no meio do caminho. Nós precisamos começar a ver, irmãos, o que é que está nos atrapalhando. Muitas vezes, até o próprio uso do celular, né? Eu vejo isso até mesmo na minha vida. Muitas vezes eu vejo que começo meio que me enrolar, né? E aí você tem aquela voz suave do Espírito Santo, muitas vezes falando, olha, faz isso, né? Dá a primeira atenção para o Senhor. E a gente, às vezes, irmãos, vai se enrolando e quando vê, só sobra aquela sensação de que nós perdemos o nosso tempo, né? Então, vamos aprender com isso, fazer diretamente, vamos nos esforçar por isso, vamos nos disponibilizar a isso, né? Começar a perceber a nós mesmos, perceber o que está atrapalhando a gente e vamos fazer logo o que precisa ser feito. Até para Judas, Jesus disse isso, Judas, o que vieste a fazer, faze logo, né? Então, eles saíram de lá diretamente para a casa de Simão e André. Simão é Pedro, né, na verdade. Então, Simão e André, ou Pedro e André, são irmãos, tá? Mais uma prova também de que como o Senhor ama a comunhão, né? Estar juntos. E o desejo do Senhor é que a família seja salva, não só, né, uma pessoa, um membro da família, mas toda a família, né? Tanto é que Paulo, respondendo à pergunta do carcereiro que queria a princípio se matar, e Paulo disse, olha, não, fique em paz, ninguém fugiu, você não será responsabilizado, não terá maiores problemas, não se mate. Aí então Pedro, aliás, Paulo, né? E aquele homem tremendo ali disse assim, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, irmãos, o desejo do Senhor é que toda a tua casa seja abençoada, mas o Senhor sempre precisa, irmãos, de pelo menos um membro da casa que se coloque firme, que se coloque na brecha, que se entregue verdadeiramente ao Senhor, que fique firme, para quê? Para que, vivendo na direção do Espírito Santo, você possa ser usado para que todos possam conhecer o Senhor Jesus e se entregar a Ele. Amém? Então, nessa ocasião, a sogra de Pedro, diz versículo 30, estava acamada com febre, né? E logo lhe falaram a respeito dela, né? Então, irmãos, onde Jesus está a cura, onde Jesus está a libertação, a transformação, né? A alegria, a vida e vida de verdade, a paz, né? A todos aqueles que desejam verdadeiramente a paz. Então, Jesus também muitas vezes é atraído para lugares onde há necessidade. Por isso que ele disse que veio para os pobres, ou seja, para aqueles que não são ricos de si mesmos, na questão de se achar o mais importante, se achar o sábio, o entendido, aquele que sempre quer ensinar, mas nunca quer aprender. Esse é o rico. Agora, o pobre que Jesus se refere é aquela pessoa que não importa se ela tem ou não bens, mas ela tem um coração aberto para fazer a vontade do Senhor. Jesus disse à mulher samaritana que o Pai procura os verdadeiros adoradores. E se Ele procura, significa que é porque Ele não acha fácil, né? A maioria prefere servir a si mesmo. Mas se você é uma pessoa que deseja servir ao Senhor, se você é uma pessoa que deseja ser bênção na vida dos outros, né? Ama o Senhor, deseja o Senhor acima de tudo e todas as coisas, tenha certeza que a atenção do nosso Pai Celestial é focada em você. E aí, irmãos, é tão bom isso, porque nós nos sentimos libertos, porque se nosso Pai Celestial nos ama, então nós podemos ficar em paz, sabendo que não importa o que os outros dizem de nós ou deixam de dizer, sejam querer nos elogiar ou querer nos criticar, nós sabemos que nós não precisamos nada disso. Por quê? Porque a nossa alegria, o nosso contentamento é o nosso Pai Celestial, né? Então, Jesus sempre vai onde há necessidade. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós também somos sempre levados a lugares onde, irmãos, está, por exemplo, se está escuro, então vamos levar luz ali. Se há ignorância espiritual, né, o Senhor nos leva para ser luz naqueles lugares, né? Também se é um lugar que falta amor, o Senhor, né, que só tem ódio, o Senhor nos leva para manifestar o amor. Se é lugar que só tem perturbação, o Senhor nos leva para levar ali paz, né? Tanto é que Jesus falou para Pedro: Pedro, já que você me ama, então apascenta as minhas ovelhas, ou seja, traz paz, né? E Jesus mesmo também falou em Mateus capítulo 5 que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, cada vez que você vê uma briga, uma discussão, comentários de ódio, dessas coisas todas, você pode ser usada por Deus para trazer palavra de paz, palavra de reflexão, de entendimento, que as pessoas se degladarem, as pessoas se degladiarem, né? Se matarem, buscar odiar uns aos outros, né? Brigar, falar mal, isso não vai levar ninguém a nada de bom, né? Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Pessoas são bênção na nossa vida. No momento, muitas vezes, pode nos trazer uma certa tribulação, mas obrigatoriamente, irmãos, não quer dizer que isso tem que ser um negócio sempre a mesma coisa. Então, onde houver necessidade, irmão, seja qual for a necessidade, se você se disponibilizar, o Senhor pode usar você, né? Então, Jesus ali é atraído, vai lá para a casa de Pedro. Chegando lá, ele vê uma necessidade. A sogra de Pedro está doente, ela está com febre. Mesmo que seja aparentemente, ou talvez para nós, é só uma febre. Mas o Senhor se importa mesmo com os pequenos detalhes, porque Ele sabe, irmãos. E o desejo dEle é que a gente esteja saudáveis também, né? Por isso que a sua palavra deve ser levada de forma tão importante na nossa vida, irmãos, porque uma pessoa que é cheia de maus pensamentos, uma pessoa que vive somente nas irritações, nas chateações, ou falando mal dos outros, pensando mal dos outros, achando que as pessoas estão sempre pensando mal dela, essas pessoas, irmãos, muitas vezes ficam doentes. Isto hoje é comprovado pela neurociência, entre outras ciências médicas. Então, o que acontece? Não importa o grau de enfermidade, o Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que Ele veio, né? E o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo, e pelas suas feridas, né, nós fomos sarados. Então nós podemos, em nome de Jesus, pela fé, na medida em que nós, na comunhão, no Espírito Santo, irmãos, nós podemos orar, nós podemos pedir, e o Senhor com certeza pode nos curar, amém? Só que nós precisamos fazer uma decisão, né? Abrir mão daqueles pensamentos errados, sentimentos errados, crenças erradas, ideias erradas, né, que só traz prejuízo à nossa vida, à nossa família, à nossa saúde também. E aí nos abrirmos, irmãos, e aceitar a palavra de Deus. Porque por incrível que pareça, irmãos, muitas pessoas, mesmo sendo crente, parece que tem uma resistência tão grande à palavra de Deus, parece que prefere ficar aceitando o mal, o pensamento mal, a ideia errada, que só traz perturbação, muitas vezes divisão, chateamento, e a pessoa segura aquilo. Mas quando se trata da palavra de Deus, da palavra que cura, que liberta, que transforma, a pessoa rejeita. Mas você não pode ser assim. Nós não podemos ser assim. Devemos praticar mais humildade, devemos aceitar. Eu quero sim a vontade do Senhor, eu quero ouvir a palavra do Senhor, eu quero receber a palavra, eu quero ser lavado, purificado e transformado através da lavagem do Espírito Santo. E assim nós devemos, irmãos. Para isso, nós devemos abrir mão do que se chama direito, do que se chama razão, né? Tem hora que você tem que escolher entre você ganhar a razão, ter o seu direito ou ficar na paz, com a paz. Eu prefiro a paz, irmãos. Por isso, o Senhor quer muito que a gente se humilhe, aprenda a se humilhar, aprenda a praticar a humildade para que a gente receba a graça do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, amém? Então, aqui também, quando fala, né, que a sogra de Pedro estava ali acamada com febre, logo o pessoal reportou, né? Ou seja, em outras palavras, as pessoas oraram, pediram ao Senhor Jesus, né? Hoje em dia nós o fazemos assim, nós oramos, falamos ao Senhor Jesus, né? Paulo diz: não estejam ansiosos por coisa alguma, antes que as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus através da oração, da súplica e da intercessão, né? Então nós devemos fazer isso, nós devemos apresentar ao Senhor a necessidade dos nossos irmãos. E existe, irmãos, uma grande bênção em a gente fazer isso, interceder pelos nossos irmãos, amém? Aí falaram lá para Jesus isso, né? Pediram então, claro, que Jesus curasse a sogra de Pedro. E aí, no versículo 31, então, diz assim: então, aproximando-se, Jesus tomou a sogra de Pedro pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-lo. Ou seja, a febre ali passou imediatamente, né? Simplesmente num toque de Jesus, com as mãos poderosas do Senhor Jesus. Hoje o Senhor Jesus não está conosco em termos físicos, mas o seu Espírito habita em você, habita em nós. E se nós cultivarmos esse relacionamento com o Senhor, nos entregarmos verdadeiramente ao Senhor, nos consagrarmos ao Senhor, nos entregarmos, deixarmos as coisas aí do mundo, que vai acontecer? A manifestação da virtude do Senhor também pode ser usado através da sua vida. E aí você também poderá fazer a mesma coisa. Muitas vezes, num apertar de mão, né, pessoas podem ser curadas, podem ser libertas, podem ser iluminadas com a palavra da verdade. Amém? E aí foi isso que aconteceu. Jesus aproxima-se dela, pega na mão dela, e aí a febre deixa. E em resposta a esta atitude, né, ou seja, em agradecimento a isso, que a sogra de Pedro começa a fazer, começa ali a servir a Jesus e aos discípulos ali e aos da casa. Amém? É exatamente isso, irmãos. O Senhor te cura para que você possa ser um testemunho vivo e testemunhar desse poder, desta graça. Tudo que o Senhor faz, ele tem um propósito maravilhoso. E o propósito é que a bênção não fique só com você, mas que alcance outras pessoas também. Você que tem uma vida já transformada conforme a vontade do Senhor, ou seja, uma vida mudada, uma vida de atitudes cheia da graça do Senhor e que age de acordo com a vontade do Senhor, que isso não pare em você, mas que você dê continuidade. Diga para as pessoas que estão muitas vezes ao seu redor, que vêm reclamar da vida com você, que vêm falar dos problemas. Diga para essa pessoa: olha, eu gostaria de estar orando por você, né? Então, irmãos, isso é maravilhoso. Faça isso, né? E não se preocupe se as coisas vão acontecer ou não. Mas só tenha certeza de uma coisa: a palavra do Senhor não voltará vazia, mas ela vai fazer aquilo pela qual ela é enviada. Amém? Então, que Deus abençoe, que você possa entender isso para a honra e glória do Senhor. Amém? Que você possa ter um dia abençoado, cheio da graça do Senhor, da alegria, que você seja realmente uma pessoa entregue à vontade do Senhor, que Ele possa achar em você um verdadeiro, uma verdadeira adorador e adoradora. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.